Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Salve, salve, amigos e amigas! Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, a nossa fagulha semanal antifascista. Em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro, estamos na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas no seu dial. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame os seus amigos e amigas. Pegue seu latão, acenda sua fogueira, nem que seja na alma. O frio vem subindo pelo sul, mas as boas novas vêm do norte, para gelar a alma de fascistas, nazistas e neoconservadores. Foi preso essa semana, minha gente, uma verdadeira semente da desinformação. Caiu a casa do mentor mundial das fake news. Steve Bannon foi pro xadrez, é isso mesmo, acusado de meter 171 nos tolos de lá, contando aquele dolangue clássico dos totalitários: levantem o muro. Nem delinquentes, nem ilegais. Somos trabalhadores internacionais. Esse é o grito que está escrito no muro da fronteira mexicana. Um grito pela dignidade humana. Não é de hoje, minha gente, que os muros e as cercas nos separam, depositando nas propriedades privadas o alicerce de uma sociedade que parece querer esquecer o sentido da palavra comunidade. Onde a terra deixa de ser uma necessidade básica e passa a ser apenas mais um instrumento do capitalismo financeiro. O lugar do lucro a curto prazo, sem produção, sem escrúpulos e sem lugar para humanos. Nossa proposta hoje tem como base um dos pontos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, aquela que foi desfolhada, rasgada e cuspida, mas que afinal de contas não é bagunça. Seu artigo 5º apresenta o tema que o Vamos à Luta de hoje propõe para este dia frio aqui de Curitiba. Ocasião em que devemos lembrar daqueles e daquelas que não têm casa, que não têm chão, que mal podem contar com as roupas que enfrentam nesse frio. Afinal, como você se sentiria sem uma casa? Como você se sente sendo um desconhecido? Uma pedra rolante? As tarefas do Estado estão definidas. Os deveres do cidadão também. Um deles, talvez o mais importante, é lutar pelos seus direitos, que é o direito de todos nós. Para falar sobre essa luta, a luta por moradia, por terra, por cidadania, abrimos hoje aqui no Vamos à Luta uma conexão com a ocupação Vila Nova Esperança, localizada em Campo Magro, e que desde o mês de maio abriga mais de 600 famílias que lutam por seu direito à moradia. E à cidadania também, por que não? Para contar essa história, nossos convidados de hoje, Val, do Movimento Popular por Moradia, que se chama Valdecir Ferreira da Silva, uma referência na organização e mediação entre o povo da Vila Nova Esperança. Junto dele está nossa outra convidada, a advogada Ana Célia Pires Curuca, que é especialista em questões fundiárias e que defende os direitos dos moradores e moradoras dessa vila, localizada em Campo Magro. E já que estamos falando em luta por moradia, por terra e por dignidade, trazemos também um relato de Roberto Baixo, que, diferente do seu xará italiano, não vacila na hora decisiva. Coordenador do MST, Baggio vai nos informar sobre o panorama geral do Movimento Sem Terra no Paraná, que, além de sua luta histórica, agora enfrenta a Covid-19 e a pobreza urbana. Quero saudar a nossa companheira Ana Célia. Você me escuta, Ana?
Escuto, sim.
Uma boa tarde para você. E a gente está aguardando aí a entrada do Val no link, então vamos começar esse diálogo aí que é muito importante. Eu quero saber de você, Ana, sobre como é que está a questão sobre esse terreno aí em Campo Magro, né, cujo descaso do Estado permitiu a construção desse ideal de casa própria dessas mais de 600 famílias. Você pode contar um pouco para nós, por gentileza?
Posso sim. Boa tarde a todos, aos companheiros que ainda não entraram aí, o Baggio, o companheiro Baggio, ao Val, que tem uma luta muito bonita no Movimento Popular por Moradia, um grande prazer estar com vocês aqui. Eu tenho acompanhado a programação da rádio, estou muito contente. É mais um instrumento de luta e a gente fica feliz com isso, viu? Então, a questão ali é da ocupação começa com o descaso público. É uma vergonha. É um imóvel que pertence à FAS, a Fundação de Assistência Social de Curitiba, que já fica fora do município de Curitiba, com mais de 1 milhão de metros quadrados. É uma área enorme. E o município sempre alegando que não tem o que fazer com a questão de moradia. Curitiba sempre teve esse problema, porque nós não temos mais terra, o uso do solo é limitado, o valor do metro quadrado é muito alto, e a prefeitura aguardando uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados. Em que pese se alegar que é uma área de preservação, é um patrimônio do município, e eu acredito que nem que exista uma porcentagem de terra que seja possível, sim, transformar em habitação popular. Lá funcionava uma fundação que atendia drogaditos de Curitiba, e devido à falta de recursos, à distância, etc., ficou totalmente abandonada por muitos anos. Existiam barracões, alojamentos, cozinha, ambulatório, igreja dentro daquele espaço. Construções enormes, muito bem feitas, que poderiam ter sido utilizadas, e estavam sendo dilapidadas e estavam abandonadas. Em 2012, o município resolveu ceder para o estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, com a ideia de talvez construir um presídio ali. A população de Campo Magro não concordou, fez movimento, fez audiência pública, não saiu o presídio e não saiu mais nada. Se você conseguisse, se as pessoas soubessem as fotografias de antes e depois das edificações, tinha lá, é uma judiação, é uma pena. Uma pena o que aconteceu com esse patrimônio que foi construído com o nosso dinheiro. Patrimônio público. Alguém tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu lá. Não tem uma janela inteira, não tem louça, não tem vaso sanitário, não tem instalação elétrica. Tudo quebrado, telhado caído, tudo abandonado. Ninguém dava conta. Quando aconteceu a ocupação, todo mundo quer cuidar agora.
Engraçado, né?
Então, assim, a própria prefeitura fica a poucos metros de distância dessa estrutura toda, nunca ajudou em nada para cuidar. Agora que a população está vendo a ocupação, todo mundo está incomodado com a ocupação. Inclusive, o estado está achando um absurdo terem ocupado, o município também, mas na realidade não existe espaço vazio no mundo. As pessoas têm direitos, e quando esse direito não é atendido, elas buscam de alguma maneira. São pessoas que já tinham problema de habitação, já tinham problema com a sua situação financeira, com despejo, com falta de dinheiro para pagar o aluguel, e vendo uma oportunidade, ainda mais em período de pandemia, elas abraçaram essa oportunidade. E o Estado devia ajudar, em vez de entrar com ações e tentar despejar todo mundo. O Estado tinha obrigação de que, já que eles deixaram de lapidar tudo que tinha construído naquele imóvel, eles tinham obrigação de tentar negociar e a gente facilitar para que isso vire um imóvel para a construção de moradia popular. Eu acho que essa é a grande luta do movimento. O Val vai falar mais sobre isso. Eu, na verdade, sou advogada. Eu só advogo para questões fundiárias. Comecei na década de 90, atendo o Bolsão Formosa inteiro, as associações da Vila Leão, Canaã, Vila Formosa, no SIC Sabará. Nós atendemos mais de 14 entidades, né, o meu escritório, que somos em duas advogadas apenas. Tá? É voluntariado, é com muito amor, porque a gente acredita na causa.
Interessante. É importante frisar também, porque não é a única ocupação de Curitiba, né? Nós temos várias outras em outros locais também, no Sabará, que é o bairro de onde eu venho. A gente tem ali uma luta que também já vem de tempos, e dentre outras, né? É importante fazer esse repasse também. Não é só na Nova Esperança que estão lutando, né? Então tem outros diversos problemas aí, e o Estado finge que não vê. É muito conveniente para eles dizerem que existe esse problema, mas quando surge um terreno ou algum espaço, parece que existe uma briga para retirar as pessoas que estão necessitando de moradia. E aproveitando agora que o Val conseguiu a conexão, A gente agradece a presença dele, nosso companheiro, né, uma grande liderança ali da Nova Esperança, que também já vinha fazendo um trabalho muito bacana na Tiradentes, ali no Sabará. E você está nos ouvindo, Val?
Opa, estou ouvindo sim.
Que bom poder te ouvir, Val. Obrigado pela presença no programa. Muito importante a sua opinião e a sua voz aqui para a gente construir junto essa narrativa para a luta. E eu quero saber, Val, de você, então, como é que está a situação dos moradores da Nova Esperança, né? Nesse frio, principalmente, nesse frio aqui de Curitiba, que está muito gelado, né? Como é que é a situação da água, da luz elétrica, do saneamento do pessoal lá? Explica um pouco para a gente poder entender, e para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, para elas entenderem como é que é uma ocupação, né? Como é que é essa luta que vocês estão aí diariamente enfrentando aí de uma forma brilhante.
Opa, boa tarde, Diego, doutora Ana Célia, nossa grande guerreira aí, todo o povo aí participando, todos os nossos parceiros aí da Ocupação Nova Esperança, da Ocupação Tiradentes, 29 de março, Primavera 1 e 2, Dona Cida, todos os guerreiros que estão acompanhando a gente. Bom, Diego, aqui a nossa luta aqui, como já diz já a logo do movimento, né, é Movimento Popular por Moradia. Nós lutamos por moradia. Moradia digna, claro, né? É, movimento, ele trata de um trabalho de organização que entra nas ocupações. Nós não fazemos ocupações, mas nós entramos nas ocupações por convite das pessoas que iniciam e organizamos, né? Organizamos a luta do povo, que a falta de organização diminui a força, enfraquece a força das pessoas, do grupo, da massa. Então nós entramos com essa parte, na organização, na orientação, o pouco entendimento que a gente tem, orientando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para que mais para frente, daí entra a parte do jurídico, que é a doutora Ana Célia, que é a nossa especialista aí na causa, e tem outros advogados envolvidos, como o Dr. Felipe Magal, entre outros, né, que vem junto aí, que vão lutando por em volta, sem serviço, nem pode. nossos trunfos aí, nossas cartas na mão. E nós vamos tentando alojar as pessoas, orientá-los, colocá-los nas suas casinhas, realizar os sonhos. O que nos move aqui é um privilégio de você ver uma pessoa, uma família que está há 25 anos, 30 anos na fila de espera da Coab, Coapar, etc. E ela chega e ajoelhar no pedacinho de chão dela ali, e nós já interpretamos como dela, né? E chorando e agradecendo a Deus, e erguendo os braços. São várias cenas dessas que nós temos aqui, pessoas, famílias muito emocionadas, principalmente nessa época em que nós estamos sofrendo essa pandemia, e em razão disso, muitos, mas muitos mesmo sendo despejados, sem condições de continuar pagando aluguel. Agora parece que foi sancionada aí a lei que proíbe o despejo por falta de pagamento de aluguel, mas a gente sabe que na prática não rola, é muito difícil. Mais que a lei que está ali escrita, não pode, mas na realidade os caras fazem. Se eles não falam, você não vai sair, mas eles vão dificultando de tal forma a moradia da pessoa que não consegue mais pagar o aluguel, que a pessoa se sente obrigada a sair. É por questão de dignidade, por questão de preservação também, às vezes, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Então, a coisa não é tão simples. E o movimento, ele tem essa atuação de estar aí tendo uma outra opção para as pessoas que estão enfrentando essa situação.
Bacana, vai, importante. A palavra dignidade, eu acho que é uma palavra muito forte, né, para essa luta, e é muito importante. E a gente não faz um breve intervalo agora, né, mas vamos continuar daqui a pouquinho, porque a luta não para aqui. Aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.